de vez em quando manda registros aí da região onde ele está. Curiosamente está perto de Vacaria, na BR-116, e nos enviou imagens de chuva de pedras. Então, algo que nós tínhamos medo até aqui em Lagoa Vermelha de acontecer nesta manhã, aconteceu na região. Aconteceu em Vacaria esta chuva de pedras, e que bom que não veio por aqui. Mas até acende esse alerta de alguma maneira, porque a gente acredita que às vezes com o tempo mais frio, né, mais gelado, a pedra não ocorra, o granizo não ocorra. Mas na verdade ele aconteceu aqui bem próximo de nós, gerando alguma preocupação. Bom, nós estamos ao vivo aqui para o rádio, no 92.7 FM, e também para você que nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo Facebook da tua Rádio Cacique, daqui a pouco também pelo YouTube da nossa emissora. Como nós já falamos no início do programa, hoje nós vamos falar de um assunto bem importante que provavelmente diz respeito a boa parcela da nossa população. Chegou a primavera, hoje está chovendo, então não tem muito perfume das flores, mas tem o pólen, e aí tem aqueles dias mais quentes, mais secos também, enfim, tudo isso provoca uma piora na qualidade de vida de quem sofre com a rinite. E hoje nós vamos falar justamente desse tema, desse assunto aqui com o nosso convidado, que é o médico doutor Nédio Atolini Júnior, especialista em otorrinolaringologia, que conversa conosco aqui por telefone. Tudo bem, doutor? Bom dia.
Estão me ouvindo bem?
Sim, perfeitamente. Obrigado pelo seu tempo, doutor, em conversar conosco sobre esse assunto que atinge uma boa parcela, né? Tenho certeza que o senhor tem muitos pacientes aí que reclamam da rinite.
Tem o ano inteiro, mas nessa época do ano parece que os sintomas se intensificam, principalmente devido aos alérgenos causadores desse tipo de doença, né? E essa época é bem comum.
Agora, doutor, vamos explicar primeiro o que é a rinite e também alguns tipos dela, né? Porque eu estava lendo agora de manhã que não existe só um tipo de rinite, tem algumas pessoas que têm diferentes tipos, né? Vamos explicar então que doença que é essa, que problema que é esse.
Então, a rinite é basicamente seria uma inflamação da mucosa nasal, né? E ela tem várias causas, né? Essa rinite pode ser uma rinite infecciosa. Os casos mais comuns são as infecções virais, né? No inverno, principalmente. Os casos de resfriado, gripe. Geralmente, os casos de rinite irritativa, então, que o paciente sente um odor um pouco mais forte com algum produto de limpeza, algum perfume ou algo assim, pode estar relacionado. Casos de rinite medicamentosa, então, pacientes usuários crônicos de descongestionantes nasais e tudo mais, aqueles descongestionantes tópicos, né, que compram em farmácia. E rinite gestacional, comum na gestação. Rinite vasomotora, ou vasoativa, bem comum nos idosos, tal, quando sente algum odor um pouco mais quente, ou um vapor, quando vai se alimentar, às vezes o nariz começa a escorrer. Mas a grande, vamos dizer assim, a rinite mais comum, assim, vamos dizer, seria a rinite alérgica, desencadeada por algum tipo de fator alérgeno. Muito comum nos alérgenos ambientais, como flores, gramíneas, azevém, pólen e tudo mais. Alguns casos de fungos também podem causar uma rinite alérgica. E ela é desencadeada por um fator alergênico que desencadeia uma cascata inflamatória específica para esse tipo de rinite.
Certo, então são várias as possibilidades da pessoa desenvolver, infelizmente, a rinite, doutor. Agora, ela só é, digamos assim, para a vida toda, na circunstância dessa rinite alérgica, ou as outras também elas acabam vindo em determinado momento da vida e permanecem? A pessoa já vai nascer com essa condição específica para desenvolver a rinite? O que que se sabe a respeito disso?
Mais especificamente, as rinites alérgicas são mais perenes, né? Diferentemente dos outros casos que normalmente são mais temporários. A rinite alérgica, ela pode acompanhar o paciente pela vida inteira. Existem tratamentos pontuais, que é o que a gente depois provavelmente vai falar, que podem melhorar temporariamente, e existem tratamentos mais prolongados, onde vão tentar atacar a causa e basicamente oferecer uma cura para o paciente, mas grande parte dos pacientes carregam ela para a vida inteira.
Pois é, o que que diferencia, doutor, por exemplo, até para as pessoas tentarem entender se de fato tem uma rinite que eventualmente é passageira ou se também é um caso já que a gente vai ter que tratar, enfim, ela tem também determinados graus em que a pessoa vai poder avaliar se busca uma ajuda profissional, se busca um tratamento, o que que se faz?
Na rinite alérgica especificamente, né, que é o tema mais comum aí, ela tem vários graus, vamos dizer assim. A maioria das pessoas, essa rinite é mais sazonal, ou seja, a rinite acontece em uma certa época do ano e não se prolonga pelo restante do ano. Ou em algumas situações pontuais de alguma exposição específica, né? Nesses casos, a gente normalmente costuma tratar mais pontualmente com algum antialérgico ou corticoide nasal e o problema ele não se prolonga no tempo. Em alguns casos, então, os casos mais moderados a severos, essa rinite se prolonga por meses ou semanas, ou vários dias da semana, vamos dizer assim, causa uma restrição de sono adequado por grande parte do ano, além de o paciente. Bom, piora a qualidade de vida e tudo mais, né? Dorme mal, tranca, não vai tentar dormir, não consegue, não vai tentar fazer atividades físicas, não consegue. Isso quando se torna mais perene ou mais persistente. Então, esses casos são os casos onde o tratamento tem que ser mais prolongado e, às vezes, utilizar alguns outros tratamentos, como a imunoterapia, em alguns casos mais recentes, quando associado a asma grave, de difícil controle, os imunobiológicos.
É, então, além da rinite durar por mais tempo, ela também se torna mais severa nesses graus piores, digamos assim, da rinite, doutor.
É a escala para você graduar como moderada ou severa, no caso, e severa persistente, enfim, ela é tanto pelo tempo prolongado como pela intensidade dos sintomas. Existem algumas tabelas que classificam mais para questão de pesquisa, geralmente, porque no dia a dia a gente, conversando com o paciente, mais ou menos tem uma ideia da severidade dos sintomas e como é que vai ser tratado.
Geralmente ela aparece em alguma fase específica da vida? As crianças também têm o risco de desenvolverem a rinite, doutor? Ou é mais para um jovem, adulto? O que que você sabe também a respeito disso?
Sim, a rinite comumente inicia nos primeiros anos da vida. E existem casos de rinite, mesmo alérgica, que inicia na fase adulta, tá? Muitas vezes são casos até mais difíceis de tratar, mas a maioria das pessoas tem o início desses sintomas já na fase da infância e adolescência.
E essas pessoas que têm a rinite alérgica, elas também têm isso no genes, doutora? Eu quero dizer, uma família que tem várias pessoas com rinite vão passar isso também para os seus filhos?
Sabe que tem, mas não é tão pesquisado a fundo isso. A gente não costuma fazer esse questionamento assim. Muito, o que ocorre? Normalmente, a exposição ambiental, obviamente que genética também vai influenciar, mas a questão ambiental é um gatilho, talvez, para aquele paciente que já teria uma propensão genética a desenvolver esse tipo de sintoma. Então, muitas vezes associado à questão ambiental, isso vai se manifestar, vamos dizer assim.
Certo, o que a gente está falando aqui, o que o senhor fala é, se a pessoa já tem propensão e se expõe bastante a esses fatores, né, que vão despertar essa alergia, a chance de dar ruim é muito maior, então, né, doutor? Ou seja, tem um comportamento de risco que pode piorar o aparecimento, o surgimento da rinite.
Exato. A gente observa que hoje em dia, talvez pela procura e pelo acesso mais comum aos médicos, né? Esse é um dos fatores que a gente não pode dizer com certeza, mas existem alguns estudos relatando que algumas crianças pela diminuição do contato ambiental, às vezes, e por alguns fatores, diferentemente da exposição das crianças no passado, vamos dizer assim, que elas estão mais propensas a doenças alérgicas hoje em dia. Mas não existem estudos assim evidentes que determinem isso, assim. O que se tem são que se tem é uma população mais diagnosticada hoje, ou pelos fatores ambientais que modificaram o ambiente das pessoas, ou também pelo diagnóstico mais frequente.
Pois é, hoje tem mais acesso à saúde, mais médicos dão esse diagnóstico da rinite. Agora, quando é que se procura um profissional da saúde, doutor, para apresentar esse relato, para investigar mais fundo a rinite? O senhor falou de vários graus. Já nos primeiros graus, esses mais leves, em que os sintomas são não tão fortes, né, não tão severos, o médico já deve ser consultado? Em que momento, por exemplo, a mãe de uma criança que tem rinite deve procurar um médico para tratar desses sintomas?
Bom, os quadros mais isolados, assim, os pacientes até têm acesso às medicações nas farmácias facilmente. Os antialérgicos, são comprados sem receita médica, os corticoides nasais também. Essa é a primeira linha das rinites mais sazonais, né?
Mas
E até as mais persistentes.
isso chega a ser até
Oi?
recomendado, doutor, de que as pessoas primeiro se automediquem ou primeiro vai no médico mesmo?
O que eu recomendo sempre é procurar o um médico, mas eu entendo que alguns pacientes já sabem que são que têm essa patologia, que já faz anos que tratam, e muitas vezes esses pacientes já se automedicam, porque em outras oportunidades consultaram o médico, fizeram o diagnóstico e tudo mais. Mas, claro, o paciente que tiver algum sintoma diferente, o paciente nos primeiros sintomas, vamos dizer, é interessante procurar o um médico, porque muitas vezes a rinite não é uma rinite alérgica, tá? Muitas vezes o tratamento não resolve o problema. Alguns casos mais agudos a gente tem que iniciar um corticoide oral, em quadros de exacerbação pulmonar também, temos que iniciar medicações inalatórias. Então, há alguns sintomas assim que fogem um pouco do dia a dia e que o paciente por si só, indo à farmácia ou outras coisas, não vai conseguir tratar de maneira correta ou não vai fazer o diagnóstico, enfim. Muitos até erroneamente fazem corticoide de depósito, principalmente uma época do ano. Vão até a farmácia, fazem uma injeção intramuscular. E esse medicamento, por óbvio, se estende o efeito dele por mais de um mês. Muitas vezes o paciente faz isso rotineiramente, todos os anos, assim. Esse corticoide depósito, ele funciona, mas ele tem uma série de efeitos colaterais, né? Ele, para os idosos, pode causar reabsorção óssea. Ou, às vezes, se você tiver um glaucoma agudo de ângulo fechado, você pode ter uma crise. E aí aquela medicação não vai ser removida do corpo, porque ela vai levar dias ou semanas para que o corpo absorva ela. Então, a gente praticamente não utiliza corticoide injetável intramuscular nos casos de rinite. Normalmente a gente prefere via oral quando precisa, né? Em alguns casos a gente utiliza como resgate via oral, até porque a medicação tem rápida absorção e de um dia para o outro já não está mais no organismo. Então, isso na verdade faz com que a consulta médica seja importante, sabe? Com raros casos, então, o paciente já ter diagnóstico prévio, já conhecer bem essa doença, até a gente entende que o paciente, por vezes, começa já a tratar em casa.
É, o senhor trouxe aqui uma informação importante, essa da injeção, inclusive várias pessoas mandaram essa mensagem para cá para saber da tal da injeção. E é uma prática que não é incomum, né, doutor? Muitas pessoas vão e aplicam esse medicamento que fica agindo por um longo período de tempo, mas que bom saber então que ele não é recomendado, né? Isso é usado em raros os casos, então, doutor.
Altera a questão de glicemia, pode alterar a pressão arterial, pode alterar a glicemia, né? Pacientes diabéticos podem compensar o diabetes. É um corticoide de depósito de longo período de ação, então às vezes ele leva de 3 a 4 semanas para metabolizar completamente. Sem contar que os corticoides de depósito intramuscular, quando eles dão algum efeito colateral agudo, eles não têm como reverter, né?
Certo. Até tem
Por
uma.
exemplo, um glaucoma agudo desencadeado por um corticoide injetável intramuscular, ele não vai reverter, não tem um antagonista para o corticoide, para você fazer uma medicação que combata aquela outra que você injetou. Então, diferente do corticoide oral, que de um dia para o outro já não está mais no corpo.
Sim, tem uma ouvinte nossa aqui, ela se chama Jane. Ela manda a seguinte mensagem aqui pelo WhatsApp: tenho muita rinite intensa, com espirros e às vezes até falta de ar. Faço uso de antialérgico e gostaria de saber se o organismo se acostuma com o medicamento e com o tempo deixa de fazer efeito. Tem esse problema também, doutor?
Normalmente não. O que que ocorre? Talvez o antialérgico ele seja uma medicação insuficiente para o quadro dela. Então, muitas vezes um corticoide tópico, né, que seja de spray nasal, que ele não tem muita absorção sistêmica, é muito pequena, por isso a gente usa por longo período, associado muitas vezes a um corticoide inalatório para os quadros de asma, também tópicos com baixa absorção sistêmica, muitas vezes um broncodilatador também inalatório, e alguns casos associados de rinite com quadro pulmonar, muitas vezes eu uso antileucotrieno, né? E no Brasil, então, o antileucotrieno nós temos três formulações, né? De 4, 5 e 10 miligramas mais um adulto. O montelukast de 10 miligramas é o que a gente usa. Montelukast é o único antileucotriênico comercializado no Brasil hoje. Então, talvez a medicação não esteja fazendo todo o efeito que tenha que associar alguma coisa.
É, inclusive tem um outro ouvinte nosso aqui, ele também fala que tem, mandou até a foto aqui do remédio que ele está usando e que é um antialérgico que não faz muito efeito. Então aqui tem outro relato, talvez tenha que ser ampliado aí, né, o uso de medicação, doutor, para que ela passe a fazer mais efeito. Tem uma outra pergunta aqui de um ouvinte nosso, deixa eu ver aqui, o nome dela é dele, Rainel, Rainel. Tem filho, uma filha que sofre com laringite. E aí queria saber qual é a diferença da rinite e da laringite. E eu já coloco aqui também, doutor, a sinusite, que é outra doença que também é meio parecida. São parecidas essas doenças, doutor?
A laringite normalmente não é alérgica, ou vamos dizer, quando ela é associada a outros quadros de via aérea, né? Normalmente o paciente tem coceira na garganta, tá com um quadro de rinite mais intenso, e aí se manifesta uma laringite alérgica, vamos dizer assim. Mas as laringites mais comuns na infância, talvez seja isso que ele está falando, são os quadros virais, né? Que é bem comum nas crianças, principalmente quando frequentam creche, escolinhas e tal. Muitas vezes alguns vírus ou até bactérias, mas hoje em dia com a vacinação diminuíram um pouco os quadros bacterianos, mas as laringites agudas de causa viral são quadros às vezes bastante graves e normalmente associados a um quadro viral, não alérgico. Normalmente é assim, né? Mas a questão da sinusites agudas e crônicas. Então as agudas são até 3 meses de sintomas contínuos. A partir de 3 meses a gente passa a considerar a sinusite crônica. Normalmente as sinusites agudas ou são geralmente infecciosas ou por um vírus, no caso de resfriado e gripe, ou no caso de uma sinusite aguda um pouco mais prolongada, normalmente ela já tem um quadro bacteriano e precisa do antibiótico associado a alguma outra terapia. Normalmente os anti-inflamatórios e lavagem nasal. Nos quadros crônicos, então, onde os sintomas passam de 3 meses contínuos, então, normalmente a gente faz tomografia, a gente avalia bem o quadro, se está associado a alguma complicação, algum germe fúngico, né? Ou muitas vezes, se essa sinusite crônica está associada a pólipos nasais ou não. Mas normalmente os quadros mais cronificados têm um componente inflamatório importante. Associado ou não, ao quadro asmático, normalmente sim, mas Existem daí outras classificações de rinite, de sinusite crônica, mas geralmente é um quadro mais inflamatório e que muitas vezes não, o tratamento medicamentoso não, muitas vezes não é suficiente, precisa até de cirurgia.
Certo. Tem várias perguntas aqui com relação à medicação. O pessoal está mandando fotos, mandando aqui o nome da medicação e pede para saber se ela tem problema, né, com o passar do tempo, se tem algum risco. E até vai ficar difícil a gente trazer todas. Mas eu trago uma última pergunta aqui, até porque o tempo não é muito longo, doutor, que é a da Rosane. Ela diz que tem muita coceira nos olhos e pede se pode estar relacionada à rinite alérgica. E aqui eu aproveito para ampliar, né? O único sintoma, doutor. Ou os únicos sintomas, a rinite pode acontecer sem estar relacionada com essa congestão nasal que a gente falou, né? Essa sensação de estar tudo meio que trancado aí. O que que pode ser considerado um sintoma ou não? Tem algum que é batata? Acontece para todo mundo?
Bom, a coceira no olho, digamos assim, pode estar associada sim, né? Uma ceratite ou algo assim, é uma conjuntivite alérgica, melhor falando, que a ceratite já é um pouco diferente. E muitas vezes nos quadros agudos a gente indica o corticoide nasal que possa agir bastante nesse tipo de sintoma, e se o corticoide nasal não resolver esse problema ocular, muitas vezes um corticoide ocular, né, para o paciente pingar, mas muito, muito interessante daí consultar com o oftalmologista, que muitas vezes não é só um quadro alérgico, se ele for principalmente persistente. Quanto à questão dos sintomas da rinite alérgica, eu diria que os mais comuns num quadro agudo são obstrução nasal, né? Coriza nasal, geralmente coriza clara, né? Mais aquosa, espirros, coceira, prurido, né? No caso, nasal. E nessa associação daí, sintomas secundários, que o sono fica ruim e tudo mais, mas são os sintomas mais comuns aí.
Certo, doutor, quero agradecer pelo seu tempo, por esses esclarecimentos. A rinite tem muita gente que sofre com esse problema, então que bom que a gente pode conversar com o senhor para esclarecer algumas dúvidas. A Rádio Cacique fica à disposição e desejamos para o senhor, aí em Passo Fundo, né? O senhor está em Passo Fundo, bom trabalho.
Obrigado pelo convite de vocês e sempre que precisarem, vocês podem entrar em contato comigo. É um prazer e uma honra poder conversar com vocês.
Bom, que bom, doutor Nédio Atolini Júnior. Otorrinolaringologista falando conosco aqui a respeito da rinite. Obrigado para você que nos acompanhou pela live, nós já vamos encerrar ela aqui e nós seguimos com a programação no rádio, no 92.7 FM, trazendo para você já já mais informações e também promoções do comércio local. Então sintoniza aí, porque já já você confere algumas delas. Agora são 11 horas e 37 minutos, vamos para um intervalo comercial e daqui a pouco.